Nós fazemos, a nível de formação, muito o curso do técnico auxiliar de saúde. E eu obrigo, portanto, no âmbito do desenvolvimento dessas ações, temos tido muitas e paralelamente também depois de outras ações de complemento à formação que fazemos nos nossos centros de formação profissional, temos tido muito por via dos formadores deste curso trazido aos nossos serviços muitas atividades de aconselhamento ao nível da saúde, da higiene e da segurança no trabalho, também com o OCT, hoje com a Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, agradecemos a sua disponibilidade e pode ter certeza, se for necessário, que a contactaremos para aqui na área de Lagos poder fazer também algum trabalho nesse sentido. Relativamente às atividades ligadas ao mar e inclusive ligadas à agricultura, obviamente, acho que falou no mar mais, não falou na agricultura, outra pessoa falou na agricultura. Pronto. Sim, eu concordo consigo, há que potenciar a atividade que temos, o mar que temos e a agricultura que já tivemos e que hoje não temos tanta. E nós, IFP, sensibilizados para isso, independentemente e como a Direção Regional de Agricultura não tem feito tanta formação como faria, porque isso cabia à Direção Regional de Agricultura antes, nós temos desenvolvido nos últimos anos muita formação e fomento, e em articulação também com as autarquias, focalizámos a formação, por exemplo, do Polo de Silves, que tínhamos condições para isso, para fazer formação nessas áreas. E temos estado a fazer formação em operadores agrícolas, técnicos da agropecuária, e para essas ações temos que articular com entidades parceiras, não na área da indústria. De facto, na indústria não temos, e é uma área que está, de facto, em declínio. Conheço uma empresa que industrializa sumos de laranja com os citrinos do Conselho de Silves, que é a Lara, não conheço mais, e que de facto exporta para a Espanha, sobretudo, muito sumo de laranja da nossa laranja do Algarve. Portanto, sei também que os nossos terrenos, e porque há muita produção agrícola na área dos citrinos, que também é vendida para todo o país e também para exportação. Mas como é que podemos ajudar nesse incentivo? É fazendo formação de desempregados e reconvertendo, sensibilizando também para a possibilidade de crescimento nessa. E hoje em dia sentimos que já há mais procura. A própria Câmara Municipal de Lagoa, este ano, Cidade do Vinho, hoje está a ter um evento importante, a assinatura da carta para Cidade do Vinho, em que vai apostar este ano novamente no incremento da atividade vitivinícola que já teve e que tem vindo a perder. Portanto, há já um conjunto de iniciativas que visam precisamente isso. E era importante, inclusive, já algo, e muito a nível do vinho, já há circuitos de vinho que são vendidos, são exportados para os estrangeiros, já com alguns produtores, pequenos produtores de vinho, e já há uma rota de vinhos que é possível fazer. Portanto, há uma procura por essas atividades. E, portanto, obviamente que aqui no Algarve tem que se promover o associativismo, porque os produtores são todos pequenos e não conseguem colocar os produtos se não se associarem e não tiverem outros apoios. Não sei se respondi à sua questão. Relativamente à sua dona Isabel Martins, acho que foi a segunda questão, valorizar o trabalho. Concordo inteiramente. E eu dou dois exemplos relativamente a isto. Por exemplo, se pensarmos nos cozinheiros, há uns anos atrás, ninguém valorizava. Aliás, houve um descrédito das profissões nos últimos anos. As profissões eram muito mais valorizadas antigamente. O mestre de oficina era uma pessoa valorizada. O nosso próprio monitor de formação profissional era, dentro do Instituto, uma pessoa valorizada. Era uma pessoa a quem se dava, era um mestre de oficina, era um mestre. E valorizava-se muito. E a profissão, ela era valorizada por essa via. Depois, achámos que toda a gente tinha que ser doutor, ir para o ensino superior, e a valorização das profissões caiu um bocadinho em descrédito. As profissões era algo que ninguém queria, porque queriam ser todos licenciados. E perdemos com isso. Eu devo dizer, se repararmos, é o exemplo que eu dou, que eu ia dar, relativamente aos cozinheiros. Antigamente, quem queria ser cozinheiro? Hoje em dia, é uma atividade extremamente valorizada. Toda a gente quer ser chefe de cozinha é uma profissão com muito poder. Então, temos imensos programas de televisão, chefes de cozinha, e temos imensa procura pelos nossos cursos de cozinha, porque muitos querem ser chefes de cozinha. Isto tem a ver com a valorização da profissão. Também falo, por exemplo, nos cabeleireiros. Os cabeleireiros, os hairstylists, é uma profissão valorizada e já há muita gente a querer ser cabeleireiro. Se calhar há meia dúzia de anos ninguém queria ir para cabeleireiro, nem havia tanta procura. Portanto, isto é um exemplo concreto do que é valorizar. E muitas vezes a comunicação, a reprodução da informação e a própria comunicação social é muito importante nisso. Obviamente que há muito a fazer para valorizar a profissão e nós próprios, Instituto, acho que devemos trabalhar mais nesse sentido, na valorização das profissões, não só na formação que fazemos, e essa fazemos, mas é na promoção dos profissionais que saem da nossa formação. Acho que há muito a fazer por aí, tem toda a razão. Agradeço ter levantado o tema. Relativamente à questão que levanta de como é que podemos sensibilizar as empresas para darem valor à experiência, obviamente que não depende só de nós, é um problema cultural. E de facto o que nós podemos fazer na nossa relação com as empresas é efetivamente fazer o trabalho pedagógico. Nós não podemos, por exemplo, uma das coisas, mas isso é um requisito formal, que nós sabemos que vale o que vale, nós não podemos aceitar ofertas de emprego que imponham limites de idade. Não podemos, é ilegal. No entanto, sabemos que quando apresentamos as pessoas às empresas, elas não ficam lá. O trabalho que temos que fazer é de muita pedagogia junto às empresas e sensibilizar. E aí as medidas ativas de emprego para as pessoas com maiores dificuldades de inserção são efetivamente uma boa ajuda, porque aí nós podemos ajudar financeiramente a empresa a contratar aquela pessoa que tem maiores dificuldades, seja pela idade, seja por ser portadora de alguma deficiência, seja por ter alguma condição na sua vida que dificulta o aceitarem. E, portanto, aí podemos utilizar, temos esse instrumento que é, de facto, um bom apoio e é precisamente para esses casos que devem ser canalizados e não para serem usados massivamente para todos. Porque aquelas pessoas que são empregáveis todos os anos no mercado de trabalho, mal ou bem, estão a trabalhar. Os outros não. E correm riscos de ser desempregados de longa duração ou desempregados de muito longa duração. E é essa seletividade que nós vamos ter que fazer com maior rigor daqui para a frente. Relativamente ao Sr. António Santos, que fez tantas perguntas que eu já estou, mas eu acho que escrevi todas. Nós, obviamente, que trabalhamos o desemprego registado. E é o desemprego, portanto, das pessoas que o Serviço Público de Emprego está aberto a qualquer cidadão. Qualquer pessoa pode estar inscrita num Serviço Público de Emprego, seja desempregado, seja empregado, porque até os empregados se podem lá inscrever, se quiserem. Nós não podemos obrigar as pessoas a ir inscrever-se num Serviço Público de Emprego. É um ato voluntário. Nós somos um serviço público que respondemos perante todos os cidadãos. Mas não podemos andar na rua a ver quem está desempregado e dizer, temos, como é que nós podemos sensibilizar os outros a poderem ir aos nossos serviços? É promover os nossos serviços e prestarmos serviços de qualidade. Porque muitas pessoas desanimam. Eu sei o que é ver um desempregado que recorre a um serviço público todos os dias ou todas as semanas e não consegue encontrar nem resolver o seu problema. E nós estamos a vê-los a cair todos os dias. As pessoas desleixam-se, mudam de hábitos, um conjunto de hábitos, desleixam-se em termos da sua aparência. E é muito, dói para o técnico que trabalha todos os dias e que vê o desânimo crescer de dia para dia. E, portanto, como é que nós podemos mudar isso? É, como eu digo, incrementar as redes a nível local, ir à procura. Nós temos que ir à procura de ofertas de emprego, porque a maior parte das empresas não nos contacta a dar ofertas de emprego, faz o ajustamento no mercado. O que nós temos é que conquistar essas empresas para termos mais ofertas, para levarmos a nossa carteira de desempregados e dizemos, temos aqui estes, são pessoas com perfis, com qualidade, que podem vir a trabalhar. É esse trabalho que temos que fazer. E é nesse sentido que eu digo incrementar, voltar àquilo que é a missão do IFP. Relativamente à questão do que é que já se fez para criar emprego em Lagos. O IFP não cria empregos. O IFP está ao lado dos desempregados para os ajudar a resolver um problema. E penso que como é que nós podemos ajudar isso? Como eu falei há pouco na minha apresentação, que é colaborar com a autarquia, perceber como é que vai evoluir o investimento na autarquia, porque quem cria emprego são as empresas, também não são as autarquias. Agora, nós temos é que criar incentivos para que investam aqui. E nós sabermos, e é serviços públicos, quais são, para podermos ir ao encontro deles e, antes, perceber o que é que precisam e dizer-lhes, precisam disto, nós estamos aqui, podemos vos dar isto. E é assim que podemos dinamizar. Por exemplo, dou um exemplo na zona de Sotavento. Neste momento está a ser construído o IKEA, está a ser construído um outlet, está a ser construído um centro comercial. Vai criar, de facto, muitos postos de trabalho. Nós já estamos à procura dos contactos, de quem é que vai, de quem são as entidades, para quê? Para percebermos quantos postos de trabalho vão ser criados, o que é que precisam? Precisam de formação? Precisam, do que é que precisam em concreto? Para nós termos a noção e podermos trabalhar por antecipação, sermos proativos. E é só assim que podemos ajudar a dinamizar o emprego, não de outra maneira, porque nós não criamos emprego. Nós estamos ao lado dos nossos clientes, empresas e desempregados, ou empregados que nos procuram, para os ajudar a resolver os problemas deles. É para isso que percebemos, que servimos, satisfazer as necessidades de quem nos procura. Relativamente ao emprego no estrangeiro, eu devo dizer que nós também fazemos isso que o senhor Santos falou. Nós temos uma rede, que é a rede Eures. Nós trabalhamos com todos os serviços públicos de emprego europeus e trabalhamos ofertas, muitas dessas ofertas que falou são trabalhadas no âmbito da rede Eures. Ou seja, nós também apresentamos, recebemos ofertas de todos os países da União Europeia e as nossas ofertas, que são, também estão disponibilizadas nessa rede Eures. Agora, nós, serviços públicos, só trabalhamos as ofertas da rede Euras. E porquê? Porque essas nos garantem que são ofertas de qualidade e que os desempregados que vamos apresentar a conselheiros Euras, que trabalham com os conselheiros Euras dos outros países europeus, para garantir que as pessoas, quando saem daqui e vão para o estrangeiro, vão ser tratadas com dignidade e vão ser tratadas com todas as condições que têm que ser tratadas e que o emprego existe. E, portanto, por isso só trabalhamos as redes Euras. A rede Euras tem um portal e é muito interessante, e aconselho toda a gente a ir consultar o portal da rede Euras, porque aprende-se imenso. Não só se aprende, se verificam as ofertas que existem disponíveis para trabalhar na Europa, porque nós temos que pensar que o trabalho na Europa é um trabalho de uma região mais alargada, que é a Europa, onde podem ir os portugueses, os ingleses, os espanhóis. Não é como, por isso é que eu disse há pouco, a imigração na Europa não é a imigração que nós a entendemos como havia antigamente, porque pertencer à União Europeia é também promover a mobilidade dos trabalhadores. Portanto, podemos ir nós para lá como eles para cá. Temos é que cativá-los também para virem para cá. E todos ganhamos com isso. Agora, o portal da Rede Euras dá-nos toda a informação ao nível da segurança social, ao nível dos serviços de saúde, a toda a informação que caracteriza cada país da Rede Euras. E, portanto, é uma informação riquíssima. E uma pessoa que vai por si própria ao portal e se candidata por via do portal a uma oferta, pode ter toda a informação necessária, mesmo as escolas onde pode colocar os filhos, que apoios é que tem para levar a família, como é que pode começar a vida lá, onde é que tem que se deslocar, quais são as entidades que dão o apoio. Portanto, toda essa informação está no portal da Rede Euras e é muito importante, eu aconselho toda a gente a ir consultar, que tem, se entrarem no portal do IFP, têm um link para a Rede Euras e pesquisam tudo o que houver para pesquisar relativamente a cada país. A sazonalidade em Lagos, pois a sazonalidade em Lagos é o que existe em todo o Algarve. E agora, retomando também o que diz a doutora Aura, relativamente à inovação, pois nós sabemos que é muito bom e temos que preservar e melhorar a nossa época alta, porque é nessa altura que trazemos, mas temos também uma época baixa. Algumas iniciativas têm sido feitas e o próprio turismo pode ser potenciado na época baixa, e falo no turismo de saúde, porque se nós tivermos boas clínicas que possam vir tratar-se cá, é bem mais agradável para um europeu viver o inverno no Algarve do que noutro país da Europa. Muitos deles já têm casa cá para, e vêm passar cá o período do inverno, porque não há nenhum clima que se compare com o Algarve. O turismo desportivo. Há muitos eventos a nível desportivo. O golfe, de facto, ainda outro dia uma entidade me dizia, acho que era o Grupo Pestana, que me dizia, na zona de Carvoeiro, que tinha tido este ano, no inverno, lotação esgotada nos seus hotéis. Portanto, a própria equitação, também uma entidade, um hotel da zona de Vila Moura, me dizia que o evento que houve o ano passado de equitação ultrapassou internacional todas as expectativas. E depois mexe com todas as atividades de suporte. Há um conjunto de atividades que podem ser o próprio turismo do interior, do rural, a rota dos vinhos, o promover, o desenvolver agricultura e pescas, mas relacionado com o turismo, é algo que pode ser potenciado. Nós, Algarve, temos muito ainda para explorar e é precisamente aí que nós podemos melhorar. Mas temos que criar incentivos para que invistam cá e nós estamos todos disponíveis para ajudar a que se desenvolva e que se aguente, que isso é muito importante. De facto, concordo também com a doutora Aura quando diz que o catálogo de qualificações e os referenciais de formação é muito rígido. Podemos sempre propor novos, ou podemos sempre utilizar algumas unidades de formação extra-catálogo, mas de facto é muito rígido, há muito a melhorar aí e inovar também, porque muitas das referenciais de formação que estão no catálogo já estão obsoletos e precisam de ser trabalhados. Sem dúvida, nós o que podemos fazer é propor, é identificar o que é que os técnicos que sabem daquilo têm a dizer e qual é o parecer e propor alterações, mas não podemos fazer para além disso. Mas todas as alterações estamos sempre, obviamente, disponíveis a aceitar e a sugerir melhorar.